Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha pela UEL FM. Está começando a edição de número 1088 da Revista do Meio Dia. Hoje é terça-feira, 3 de dezembro. Vamos aos destaques. Secretária de Cultura de Londrina, Maria de Fátima Beraldo, é destaque hoje no sexto episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas da UEL. Graduada em Letras e mestre em Sociologia pela Universidade, atualmente é doutoranda no programa de pós-graduação em Geografia, com ingresso pelo sistema de cotas raciais. O UEL sedia nesta quinta e sexta-feira o primeiro simpósio de cannabis e o terceiro Fórum Paranaense de Cannabis. Eventos discutem marcos regulatórios, produção e uso medicinal da planta. Instituto Não Me Esqueças e Grupo sobre Envelhecimento da UEL convidam para encontros sobre práticas educativas e cuidados com pessoas idosas que vivem com demência. A escrita provocativa e inovadora da escritora escocesa Alice Smith é destaque no podcast Entre Páginas. Flávio Freire apresenta a leitura do conto A Criança. Banda Lua estreia novo clipe gravado no Teatro Ouro Verde. Produção intitulada Souvenirs explora a complexa relação entre memória e identidade. Escola Municipal de Teatro estreia hoje na Funcarte espetáculo O Ilustre Visitante. As apresentações vão até domingo. E exposição Para Além das Palavras, da escritora Karen de Bertolis, traz para o Sesc Cadeião instalações em colaboração com artistas londrinenses. Mostra estabelece diálogo entre a literatura e as artes visuais.
De três.
A UEL e você.
A UEL vai sediar nesta quinta e sexta o primeiro simpósio de cannabis medicinal e o terceiro Fórum Paranaense de Cannabis. As informações com Leonardo de Jesus.
A UEL sedia nesta quinta e sexta-feira, 5 e 6 de dezembro, o primeiro simpósio de cannabis e o terceiro Fórum Paranaense de Cannabis. O evento é gratuito e vai promover a discussão sobre marcos regulatórios, produção e uso terapêutico e industrial, além de promover inovações e desmistificar os preconceitos em torno da planta. O momento é organizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UEL, a Pró-PPG, e pelo projeto Praxis Itinerante, vinculado à PROEX, Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Sociedade da Universidade, e conta com a participação de associações relacionadas à temática. Michel Moreno, presidente da SEMIAR, Associação de Terapia e Harmonia Canábica de Maringá, convida.
Fala pessoal, aqui é o Michel e hoje eu vim fazer um convite para vocês participarem do primeiro simpósio de cannabis da UEL e do terceiro Fórum Paranaense de Cannabis. Eu tive o privilégio de participar do primeiro e do segundo fórum e posso garantir que eventos como esse são fundamentais para aprofundar o conhecimento sobre os usos terapêuticos e industriais da maconha, debater o cultivo da planta e os estigmas, causas e consequências da sua proibição. Além da gente discutir avanço dos marcos regulatórios, especialmente neste momento em que o Brasil tem tido decisões importantes do judiciário para ampliação do acesso à planta. Nós, como associação, reforçamos a importância do uso terapêutico da maconha, que salva vidas, e a relevância de eventos como esse para a gente combater a desinformação e o preconceito sobre os usos da maconha e também para construir políticas públicas mais inclusivas e acessíveis e democratizar o acesso à planta.
A presidente da Associação Curinfor de Apoio à Cannabis Medicinal, Dalila Souza, reforça a importância do evento.
Olá, meu nome é Dalila. Quero convidar vocês para o simpósio de cannabis e o terceiro Fórum Paranaense de Cannabis Medicinal. O terceiro Fórum Paranaense de Cannabis será gratuito e os participantes terão acesso livre aos grupos temáticos que irão abordar diversas áreas do mundo da cannabis. Queremos reforçar a importância da comunidade estar conosco neste evento enriquecedor, levando acesso e informações para as pessoas. Acesse o Instagram Simpósio de Cannabis e fique por dentro de toda a programação.
É nesta quinta e sexta-feira na UEL, das 8 da manhã às 6 da tarde, primeiro simpósio de cannabis da universidade e o terceiro Fórum Paranaense de Cannabis. O evento é gratuito e destinado para toda a comunidade interessada. Para mais informações sobre a inscrição, acesse o Instagram, @praxisitinerante. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio-Dia.
O Instituto Não Me Esqueças e o GSEM, Grupo de Estudos sobre o Envelhecimento da UEL, convidam para o encontro Práticas Educativas e Cuidados com Pessoas Idosas que Vivem com Demência, que será realizado amanhã, quarta-feira, às 2h15 da tarde, na AML Cultural. O evento é gratuito e não há necessidade de fazer inscrição. A palestrante é Ana Beatriz Bezerra, médica geriatra, que vai apresentar um panorama das estatísticas da doença de Alzheimer no Brasil, destacando práticas educativas e cuidados humanizados para pacientes, incluindo orientações específicas para familiares cuidadores. A fundadora do Instituto Não Me Esqueças, Elaine Matheus, comenta a importância do encontro.
Esses encontros psicoeducativos que nós oferecemos mensalmente, eles são bastante importantes, tanto para as pessoas que vivem com o diagnóstico, quanto para os familiares, para os cuidadores e para a sociedade em geral, né? O objetivo que nós temos nesse trabalho é de fornecer informações, apoio e levar também estratégias práticas. Então, nós trabalhamos com vários profissionais que tratam de diferentes aspectos que envolvem a vida e a nova rotina das famílias que convivem com a doença. Então, eles não só são informativos no sentido de educar as pessoas sobre essa nova experiência, né, nessa fase da vida, como também são importantes para ajudar na redução do estigma. Então, na medida em que a gente vai sensibilizando a sociedade sobre o que significa a vida com demência, as pessoas passam a entender que há muito potencial ainda presente. Esse é um ponto importante que a gente sempre busca destacar. São espaços que servem como também um suporte emocional, na medida que as pessoas não só vão ouvir, mas também têm o seu espaço de fala e de construção de novas redes de apoio. Várias das nossas palestras, os nossos encontros tratam de estratégias práticas no manejo, né, nos cuidados cotidianos, planejamento de futuro, na própria prevenção, né, e redução dos fatores de risco para aquelas pessoas que estão no seu processo, no seu curso da vida, e podem cuidar da saúde do seu cérebro. Então, enfim, é um momento importante de buscar conhecimento, conhecimento que é relevante, conhecimento científico, conhecimento confiável. E o conhecimento é transformador, né? Ele nos traz a potência para que a gente possa tomar decisões sobre a nossa vida e que a gente possa atuar de maneira muito mais como protagonistas, né, das nossas próprias histórias.
Elaine Matheus, fundadora do Instituto Não Me Esqueças. O encontro Práticas Educativas e Cuidados com Pessoas Idosas que Vivem com Demência será realizado nesta quarta, às 2h15 da tarde, na AML Cultural, em frente à Concha Acústica. O evento é gratuito e não há necessidade de fazer inscrição. Desde 2017, o Instituto Não Me Esqueças apoia famílias que enfrentam os desafios da doença de Alzheimer e outras demências, oferecendo serviços gratuitos como terapias de estimulação cognitiva, palestras, grupos de apoio e terapia comunitária. Em 2023, o Instituto realizou quase 7 mil atendimentos e este ano deve terminar com um crescimento de 15%. A ONG acaba de receber o selo bronze do programa ODS, reconhecendo seu compromisso com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. Quem deseja apoiar o Instituto pode participar da campanha Não Me Esqueças Neste Natal, que vai até 31 de dezembro, fazendo doações de qualquer valor para contribuir com a continuidade do atendimento. Mais informações pelo site nãomeesqueças.org.br/natal. Valéria Giani para a Revista do Meio Dia.
A UEL e você. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Eu fui ao White House, como sempre na folga do almoço, para fazer as compras da semana. Deixei o carrinho perto das verduras e fui procurar buquê garni para fazer sopa. Mas quando eu voltei de novo para as verduras, eu não achava o meu carrinho. Parecia que tinham levado embora. No lugar dele estava o carrinho de compras de outra pessoa, com uma criança sentada num assentozinho de crianças, com as perninhas gorduchas saindo pelas duas aberturas da frente. Aí, eu dei uma espiada no carrinho em que a criança estava e vi ali as poucas coisas que eu já tinha pegado. Era definitivamente o meu carrinho. A criança era loura, de cabelos cacheados, de pele muito clara e corada, com umas bochechonas de cupido ou de anjinho de dedos roliços no cartão de Natal, ou de uma criança saída de um livro infantil inglês, antiquado, aquele tipo de livro em que elas usam chapeuzinhos para evitar uma insolação durante o longo verão do pós-guerra. Oi, eu falei, cadê a sua mamãe? A criança me lançava um olhar vazio. Aí eu fiquei perto das batatas e esperei um pouco. Tinha gente fazendo compras por todo lado. Uma daquelas pessoas claramente tinha colocado essa criança no meu carrinho e quando ele ou ela viesse empurrar o carrinho, eu podia explicar que eram as minhas coisas ali e a gente podia destrocar os carrinhos, sei lá, e rir daquilo tudo e eu podia continuar com as minhas compras normalmente. Eu fiquei ali uns 5 minutos. Depois de 5 minutos, eu levei o carrinho com a criança para o balcão de atendimento ao cliente. Acho que alguém por aí deve estar procurando isso aqui, eu disse para a mulher do outro lado do balcão, que estava ocupada num computador. Procurando o quê, senhora? Ela disse. Imagino que alguém deve ter passado aqui enlouquecido por ter perdido ele, eu falei. Acho que é ele, azul e de menino e tal. A mulher do atendimento ao cliente se chamava Marilyn Monroe, dizia no crachá dela. Belo nome, eu disse apontando para o crachá. Perdão, ela disse. O seu nome, eu disse, você sabe, Marilyn Monroe. Ah, é, ela falou, é o meu nome. Ela me olhava como se eu estivesse dizendo alguma coisa que soasse ameaçadoramente estrangeira para ela. Mas o que é mesmo que eu posso fazer pela senhora? Ela disse numa voz cantante. Bom, como eu estava dizendo, essa criança aqui, eu falei. Que menino mais lindo, ela disse. É a cara da mãe. Bom, sei lá, eu falei. Ele não é meu. Ah, ela disse. Ela parecia ofendida. Mas ele é a sua cara, não é? Não é, amorzinho? Não é, meu querido? Não, eu disse. Eu só fui ali pegar alguma coisa e quando eu voltei para o meu carrinho, ele estava dentro. Ah, ela disse. Ela parecia muito surpresa. Ninguém informou a perda de uma criança, ela disse. Ela apertou uns botões num tipo de intercomunicador. Oi, ela falou. É a Merlin do atendimento. Bem, obrigado. E você? Alguma coisa aí sobre uma criança perdida? Não? Nada relacionado a uma criança perdida ou desaparecida? Uma senhora aqui diz que achou uma. Ela largou o intercomunicador. Não, minha senhora, parece que ninguém relatou uma criança desaparecida ou perdida, ela disse. Uma pequena multidão já tinha se acumulado atrás de nós. Ele é um encanto, uma mulher dizia. É o seu primeiro? Ele não é meu, eu disse. Quanto tempo ele tem? Uma outra falou. Não sei, eu disse. Não, ela disse. Ela parecia chocada. Ah, ele é lindinho. Um velho que parecia meio pobre demais para estar fazendo compras naquele supermercado disse. Ele sacou uma moedinha de 50 pence do bolso, mostrou para mim e disse: toma, uma moeda de prata para te dar sorte. Ele meteu a moeda no sapatinho da criança. Eu não faria uma coisa dessas, a Marilyn Monroe disse. Ele vai tirar isso daí, vai engolir e vai se afogar. Ele nunca vai tirar isso dali, o velho disse. Não é? Você é um menino fofo. Ele é um menininho fofo, muito fofo. Como é que você se chama? Como é que ele se chama? Aposto que você parece com seu pai. Ele parece com o pai? Eu não tenho a mínima ideia, eu falei. Nem ideia? O velho disse. Um menininho tão fofo, que coisa para a mamãe dizer? Não, eu falei sério. Ele não tem nada a ver comigo. Ele não é meu. Eu só achei ele no carrinho agora quando voltei com as... Nesse momento, a criança, sentada no carrinho, olhou para mim. Levantou os bracinhos gorduchos e disse, bem na minha cara, mamã... Todo mundo à minha volta, no pequeno círculo de admiradores do bebê, olhou para mim. Alguns pareciam escolados e sarcásticos. Um ou dois trocaram sinais de cabeça. A criança fez de novo. Estendeu os bracinhos, quase como se quisesse se arrancar do assento do carrinho e se jogar em cima de mim voando. Mamã, disse. A mulher chamada Marilyn Monroe pegou de novo o intercomunicador e falou com o aparelho. Enquanto isso, a criança tinha começado a chorar. Gritava e berrava, exclamava a sua palavra para a mamãe na minha direção sem parar e sacudia o carrinho de tanto gritar. Vá para casa, querida, o velho disse. Dê uma janta para ele e ele vai ficar um amor. Nascendo Dentinho, uma mulher 10 anos mais nova que eu disse. Ela sacudia a cabeça. Era uma veterana. É de enlouquecer a gente, ela disse. Mas não é para sempre. Não se preocupe. Vá para casa agora e tome uma bela xícara de chá de ervas e tudo se resolve. Ele vai cair no sono já já. É, eu disse. Muito obrigada. Que dia. Eu levei a criança no colo até o estacionamento. Ela pesava 1 tonelada. Olhei para o relógio. Já estava atrasada para o trabalho. Passei no centro de jardinagem e fui para a pista e decidi que ia virar à esquerda na primeira placa e largar a criança no primeiro lugar tranquilo, seguro e vagamente habitado que encontrasse. E aí voltar correndo para a cidade. Fiquei na pista interna e esperei as placas dos vilarejos. Você dirige mal pacas, disse uma voz vinda de trás do carro. Até eu fazia melhor e olha que eu nem sei dirigir. Porventura, você é uma boa representante de todas as mulheres que dirigem ou é a única mulher que dirige malpacas? Era a criança falando. Ali Smith é uma escocesa que tem muitas obras e prêmios no currículo, como os romances Hotel Mundo e Por Acaso. Mas também escreve contos e peças para teatro. Sua escrita é provocativa e inovadora, em temas universais e estilo bem particular. Tem se destacado como uma voz importante na literatura contemporânea. Eu li parte do conto A Criança, de Ali Smith. Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br. A UEL e você.
Meio-dia 20. Vamos ao sexto episódio da série Vozes de Egressos e Egressas Cotistas, Existir e Resistir, 20 anos de implantação da política de cotas raciais na UEL. Hoje em destaque, a trajetória de Maria de Fátima Beraldo, atual secretária de Cultura do município de Londrina. Graduada em Letras e mestre em Sociologia pela UEL, é doutoranda do programa de pós-graduação em Geografia com ingresso pelo sistema de cotas raciais. Maria de Fátima tem forte atuação no movimento negro.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade.
Eu sou Maria de Fátima Beraldo, tenho 67 anos, sou natural aqui de São Sebastião da Amoreira, uma cidade da região metropolitana de Londrina, sou filha de lavradores, vim ainda muito criança, com 10 anos aqui para Londrina. Meus pais me trouxeram para cá para que eu pudesse estudar. Onde eu morava, o estudo ia só até o básico, até a oitava série, antigamente. Então, os meus pais vieram para aqui para que eu tivesse oportunidade de estudar, porque era um desejo meu. A minha família é assim. Nós somos em 8 irmãos. Desses irmãos, duas são mulheres, eu e minha irmã, que também é professora, não é? Pedagoga. E quando nós viemos aqui para Londrina, que eu vim bem pequena ainda, a gente morava lá numa propriedade do meu avô, então ali nós viemos para cá em 69, então a situação naquele momento estava muito difícil na zona rural. E eu, com aquela vontade de estudar, aquilo parece que... A minha mãe disse que aquilo serviu para ela como, assim, um abrir de olhos, né? Olha, a gente precisa procurar melhores. Então, meu pai catou... nós somos em 8 irmãos, mas uma minha mãe perdeu ainda bebê. Então, na realidade, ela criou 7 filhos, né? Quer dizer, éramos em 7 naquela época. Eu falo eram 7 porque depois, quando a minha mãe chega aqui em Londrina, a minha mãe acaba adotando mais um e ela acabou criando realmente 8 filhos, né? Cuidando de 8 filhos. Então, essa preocupação com aquele momento, aquela dificuldade na lavoura e aquele pedido insistente meu, a minha mãe vem para Londrina, não é? Com 7 filhos. Eu, minha irmã, eu já tinha, na realidade, 12 anos. 12 anos, é 69 que nós viemos para cá. Então, a minha mãe vem para cá e com 7 filhos, duas meninas, 5 meninos, depois aparece esse menino lá em casa, que acabou sendo criado pela família e a gente não vê ele como adotivo, foi ali, né, integrou a família lá. Assim, com esses 7 filhos, a gente foi morar aqui na região oeste de Londrina, ali no Jardim Leonor, uma série de dificuldades. A minha mãe teve que trabalhar muito, né, como empregada doméstica, meu pai trabalhava como operário, para que a gente pudesse estudar. Mas assim, meus pais conseguiram estudar todos os filhos e eu também consegui cumprir, assim, realizar o meu sonho. Eu continuei meus estudos, ingressei na universidade, nossa, faz tanto tempo, acho que 84, 85, e fiz então a graduação na Universidade Estadual de Londrina, depois prestei concurso para a prefeitura, também prestei concurso para o Estado como professora. A minha graduação é em Letras, né? Fiz Letras aqui na Universidade Estadual de Londrina. Quando eu terminei Letras, eu fiz uma especialização que eu acabei nem fazendo a monografia, porque eu já comecei a trabalhar. Também, na época, eu ingressei no primeiro mestrado de Letras aqui da Universidade Estadual de Londrina, 90, 91, alguma coisa assim, que eu não pude dar continuidade porque precisava trabalhar. E aí não tinha condição de conciliar o mestrado com o trabalho. Então, ficou em stand-by o mestrado, né? Até porque depois eu passei no concurso da prefeitura e no concurso do Estado, em 94, assumi as aulas tanto no Estado quanto no município. Então, fui professora do Estado até 2017, quando eu me aposento no Estado. E na prefeitura eu estou até hoje, né? Já deu meu tempo de aposentar também, mas eu continuo trabalhando.
Maria de Fátima Beraldo.
Então, assim, fiz uma carreira acadêmica, quer dizer, estou fazendo ainda, não é? Porque depois eu voltei a estudar, nunca me desliguei da universidade, assim, de ficar longe. Sempre continuei estudando, continuei participando, até porque eu sou uma militante do movimento negro, né? E enquanto militante do movimento negro, a gente sempre esteve atuando junto da universidade, porque a universidade sempre foi uma parceira nas lutas do movimento negro aqui na cidade de Londrina, quer dizer, sempre foi, continua sendo essa parceira. Então, na luta de cotas, a gente participou ativamente junto com todo o movimento negro, com a saudosa Dona Vilma Santos de Oliveira e a Mucumbi, né, que foi uma das grandes lutadoras para que tivesse cotas para pessoas negras na Universidade Estadual de Londrina. E nessa luta, então, eu sempre estive muito próxima da universidade. Voltei a fazer outros cursos aqui, participar de formação, participo do NEAB, desde quando era NEA ainda, né, Núcleo de Estudos Afroasiáticos, como colaboradora ali na pesquisa e na formação. E mais recentemente, em 2021, eu ingresso no mestrado na Universidade Estadual de Londrina, que assim sempre foi um sonho, né, continuar estudando e fazer a pós-graduação em nível estricto senso. Então, ingresso no mestrado, onde eu trabalhei com o movimento negro mesmo, as políticas de igualdade racial no município de Londrina. Eu faço um mapeamento dessas políticas aqui no município de Londrina e, a partir da minha luta, da luta do movimento negro, a partir da minha experiência, da minha vivência, é que eu escrevo essa pesquisa, né? E atualmente, né, agora recentemente, agora em 2024, eu ingresso no programa de doutorado da Universidade Estadual de Londrina, no programa de Geografia, onde eu dou continuidade no trabalho que eu já realizei no mestrado, mas agora eu vou tratar do racismo ambiental, né, aqui no município de Londrina, e assim, com o objetivo de lá no final apresentar uma proposta de políticas públicas, né, para combater o racismo ambiental. Então, nesse momento eu estou no programa de doutoramento em Geografia da Universidade Estadual de Londrina. No mestrado, eu trabalhei com as políticas de igualdade racial, que são as políticas públicas, né? Eu comecei em 2021. A defesa foi em 2023, isso ano passado. Vai passando assim, a gente perde a noção do tempo, né? E a minha defesa foi lá na prefeitura, eu fiz o mestrado no programa de sociologia. Então, assim, é como se estivesse fazendo um passeio pela universidade mesmo. E é uma coisa que me deixa muito feliz, porque eu gosto muito da UEL e eu sempre digo que a universidade, ela fez toda uma diferença na minha vida. Eu queria, desde pequena, eu sempre quis estudar. E isso, quando eu coloquei para os meus pais que eu gostaria de estudar muito mais, os meus pais não tiveram dúvida em vir para cá para que isso acontecesse. Então, assim, meus pais são verdadeiros, assim, heróis, né? Porque me trouxeram para cá, a gente enfrentou uma série de dificuldades, como toda a família, que tem origem como a dos meus pais, são lavradores, né? Para que eu pudesse estudar. E a universidade, ela me retornou aquilo que eu esperava dela em termos de aprendizado, de carreira, de vida, porque isso se reflete, por exemplo, na vida da minha família, não é? Então, a gente acaba, de certa forma, sendo exemplo. Então, assim, hoje o meu filho, meus sobrinhos, todos estudam, né? E é muito interessante que, veja, hoje o meu sobrinho entrou na universidade, ele entrou esse ano, é um dos sobrinhos, né? Por cotas, na Universidade Estadual de Londrina. Então, quando eu olho assim, eu falo, nossa, ele entrou por cotas. E os outros que também estudaram e se formaram aqui a partir da universidade. Então, assim, eu sou muito grata à Universidade Estadual de Londrina. Desde quando eu entrei aqui para fazer a minha graduação. Não posso dizer que é fácil, não é fácil, porque tudo na vida depende de muita luta, não é? Mas o que eu sou hoje, como eu me vejo hoje, eu sou uma pessoa feliz com quem eu sou. Eu devo muito à Universidade Estadual de Londrina porque eu aprendi aqui. Então, eu sempre coloco que a UEL, para mim, é uma assim, das instituições que eu vejo que se eu tenho a vida, se eu sou o que eu sou hoje, eu devo muito à universidade porque ela me tornou isso, né?
Maria de Fátima Beraldo.
Se eu passei por alguma situação de racismo, todas que você imaginar, né? No mercado de trabalho, né? Quantas vezes eu fui participar, por exemplo, de uma seleção e eu fui a primeira colocada e não consegui o trabalho, né? Eu lembro de um fato aqui em Londrina que eu tinha uma vaga num banco aqui em Londrina e eu fui lá, prestei o teste seletivo, eu fui a primeira pessoa colocada porque eu sempre estudei muito para, né, para superar as minhas dificuldades e tal. Mas no momento da contratação, o contratante falou para mim o seguinte: olha, você passou, você teve uma nota aqui excelente e tal, foi a primeira classificada, mas a gente não pode contratar, a vaga é para atender no balcão e a gente não pode colocar no balcão pessoa com seu perfil. Então eu vou te contratar porque nós precisamos de uma pessoa com esse potencial, mas para você atuar lá nos fundos. Aí eu falei para ele: não. Eu não aceitei. Então eu sempre percebi isso e sempre lutei contra isso desde pequena. Na Universidade Estadual de Londrina também sofri racismo por conta de colegas, de professores, mas isso sempre para mim atuou como um estímulo para eu estudar mais ainda. E hoje, se alguém perguntar, você sofre hoje como doutoranda num programa de geografia da Universidade Estadual de Londrina, numa das melhores universidades do país, como secretária municipal de cultura, também o racismo está presente na minha vida. Mas eu trabalho com ele, eu não posso deixar ele me impedir, porque essa é a luta. Tem pessoas que são racistas sabendo que são racistas, elas estão ali, elas sabem o que estão fazendo, e tem muitas pessoas que agem dessa forma por conta do desconhecimento, né? Então, e essa luta é uma luta que não é só da pessoa negra, e nós temos as pessoas... assim como a gente tem pessoas negras lutando, nós temos muitas pessoas não negras que faz essa luta, porque a gente vive numa sociedade que é diversa. Veja, eu tiro pela minha família, não é? Lá na minha família, grande parte da minha família é de pessoas brancas. E elas também lutam ali do meu lado, que a gente chama, né? Aprendi com uma colega do Rio Grande do Sul, que essas pessoas são os brancos e as brancas abolicionistas, que estão ali do nosso lado no dia a dia. E tem realmente aquelas pessoas que são mesmo racistas, mas nós precisamos lutar, porque a gente precisa pensar numa sociedade melhor, e uma sociedade melhor para todos. Uma sociedade onde, independente da sua cor de pele, você seja respeitado pelo que você é. Nós precisamos devolver a humanidade para aquelas pessoas das quais a branquitude tirou a humanidade, que são, no Brasil, as pessoas negras e as pessoas indígenas. Então, essa humanidade foi tirada pela branquitude, pelos invasores, lá em 1500, das pessoas negras e das pessoas indígenas. E a gente precisa devolver essa humanidade. No momento que nós fizermos isso, a gente vai estar devolvendo dignidade, vai estar devolvendo liberdade, vai estar devolvendo respeito, reconhecimento. E eu vejo que nós estamos no caminho. É que aqui a gente olha assim e se fala, nossa, parece que nós não estamos fazendo nada, não estamos avançando. Mas se a gente pudesse pular 100 anos e olhar para hoje, né? vamos pensar lá, daqui 100 anos a gente olhar para hoje, a gente vai ver que nós estamos fazendo bastante, sim, nós estamos fazendo a nossa parte. Então, assim, eu penso que cada pessoa, cada um de nós, negros e brancos, e os brancos e as brancas abolicionistas, nós somos sujeitos da história, e esse sujeito da história estão fazendo a sua parte. Essas pessoas que são racistas e que não admitem o outro da forma como ele é, com os seus conhecimentos, os seus saberes, com tudo isso, são pessoas que, para mim, não querem, não pensam no avanço da sociedade, não pensam no melhor para o outro. E eu espero que um dia elas tenham essa compreensão e realmente possam pensar no mundo e em justiça social, e numa sociedade melhor, na medida da fraternidade, da solidariedade, do respeito e da justiça social para todos, que é o que as pessoas pregam, é o que tem muito no discurso, mas não tem na ação, né? Então, penso que é isso.
Maria de Fátima Beraldo.
Vozes de egressos e egressas cotistas da UEL. Existir e resistir. 20 anos de implantação da política de cotas raciais na universidade. Esta série é uma realização da Rádio UEL-FM, em parceria com o NEAB, Núcleo de Estudos Afro-Brasileiros da UEL. Entrevistas e edição, Eliette Vanzo e Valéria Gianni. Colaboração, professora Marleide Perrude e equipe.
Professora Maria de Fátima Beraldo, atual secretária municipal de Cultura. Amanhã, no 7º e último episódio da série, em destaque a trajetória da psicóloga Bruna Moura Lima, conselheira tutelar em Londrina.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Está aberta para visitação no Museu do Café do Sesc Cadeião a mostra Para Além das Palavras, da escritora Karen de Bertois. A exposição reúne os poemas da paranaense que interagem com instalações criadas a partir de sua literatura. Com a colaboração de artistas visuais londrinenses, a apresentação conta com duas instalações que ocupam salas no piso térreo do museu. A autora da exposição, Karen de Bertois, dá mais detalhes sobre o que o público vai conferir.
Na primeira sala, trabalho Ignorância, que eu fiz junto com a fotógrafa e terapeuta holística Maíra Beth Mota. Tem vários elementos, né, nessa sala que vão se remeter às questões que o poema aborda, as questões da dor, também trazendo um pouco de humor. E também essa primeira exposição, ela tem uma proposta lúdica, tem alguns carimbos que as pessoas podem carimbar, poema inteiro, inclusive, em um papel e levarem consigo para casa, ficarem com ele, levarem um pouco desse trabalho também um pouco consigo. A segunda sala, que é a sala imersiva, abriga o audiopoema Amazônia, que dialoga com um vídeo produzido pela artista visual londrinense Fernanda Magalhães. Nesse trabalho, eu faço como uma súplica pela preservação do meio ambiente, da natureza, como se fosse mesmo um trabalho de resistência e de tentativa de criar uma consciência em relação a toda a mudança climática e a todas as questões de transformação em relação ao clima que o planeta está vivendo. Esses dois trabalhos, eles foram feitos em formas de cocriação. Então, a todo momento de produção desses trabalhos, eu estive envolvida com as duas artistas, conversando, pensando, estruturação desses trabalhos. Gostaria de convidar todo mundo para participar, visitando a exposição. Um grande abraço a todos.
Além de reunir os trabalhos que fazem uma conexão entre a literatura e as artes visuais, a exposição marca o início das comemorações da trajetória dos quase 30 anos de literatura da escritora. Para Além das Palavras, está disponível para visitação até o dia 9 de março de 2025, no Museu do Café do Sesc Cadeião de Londrina, Rua Sergipe, número 52. A mostra não tem custo de entrada e fica aberta de terça a sexta-feira, das 9 da manhã às 9 da noite. Já no final de semana, das 9 da manhã às 6 da tarde. A Escola Municipal de Teatro estreia hoje na Funcarte o espetáculo O Ilustre Visitante, uma adaptação da peça O Inspetor-Geral, do escritor, romancista e dramaturgo russo do século XIX, Nikolai Gogol. Envolvendo um elenco de 22 pessoas, a apresentação é resultado de um processo de criação coletiva e faz parte da montagem de formatura da turma regular da Escola de Teatro. As apresentações acontecem às 8 da noite e vão até domingo. A diretora do espetáculo, Carol Ribeiro, explica que a escolha de adaptar a peça russa se deu a partir de seu enredo, que tem muito a ver com o atual e histórico cenário político brasileiro.
O trabalho é inspirado na peça O Inspetor-Geral, do Gogol, autor russo do século XIX, e a escolha do texto foi a possibilidade de atualização da obra, quanto ela ainda pode estar em nosso contexto, e também pela própria escolha da turma em trabalhar com o texto de comédia. Então, foram esses os motivos pelo qual a gente buscou um processo de criação coletiva a partir desta dramaturgia.
A peça, O Inspetor-Geral, se passa na cidade fictícia de Prevaricolândia. O prefeito e sua equipe, todos corruptos, entram em pânico com a suposta chegada de um inspetor para fiscalizar a administração pública da cidade. Mas será que ele é quem eles pensam de verdade? O espetáculo O Ilustre Visitante estreia hoje, às 8 da noite, na Funcarte e vai até domingo. Os ingressos custam R$40 a inteira e R$20 para compras antecipadas e meia entrada, pela plataforma Simpla. www.simpla.com.br. É muito simples, basta acessar o site e filtrar pela cidade de Londrina. Leonardo de Jesus para a Revista do Meio Dia.
No dia 2 de dezembro, estreou oficialmente o novo clipe da banda londrinense Lua. A produção audiovisual foi dirigida por Rodrigo Grota, com roteiro de Felipe Host. Para marcar o lançamento, a banda e os profissionais envolvidos se reuniram em um evento aqui na UEL para a exibição do clipe, seguido de uma roda de conversa sobre a produção de videoclipes independentes. A iniciativa buscou compartilhar as experiências e os desafios enfrentados na criação do clipe de Souvenirs, o que proporcionou uma visão dos bastidores e debate sobre o cenário audiovisual local. A banda Lua é um duo de pop alternativo aqui de Londrina, formado pelos amigos de faculdade Chieme e Gabs. O duo constrói uma narrativa musical e visual que convida o público a mergulhar em uma experiência introspectiva e, ao mesmo tempo, enérgica. Chieme Nakahara, integrante da banda, conta como surgiu a ideia da gravação do videoclipe.
Bom, a ideia de fazer o clipe veio muito da nossa ideia de fazer um videoclipe para cada música, cada faixa do EP Tamoshi que a gente lançou. Souvenirs era a única faixa que faltava, todas as outras três faixas a gente já tinha produzido o videoclipe. E casou muito com o timing, né, do edital da Paulo Gustavo. A gente se inscreveu, conseguiu passar, ganhamos uma bolsa para fazer o clipe. E a nossa ideia também de produzir uma versão do EP remixada por artistas aqui da região de Londrina e Maringá. Então, acho que essas duas coisas, a gente quis fazer essas duas coisas juntas e lançá-las juntas na mesma semana, para que uma impulsionasse a outra de certa forma, né? E com isso a gente fecha esse ciclo do Datamoshi com o videoclipe da última faixa do EP e uma versão do EP remixado por artistas aqui da região.
O clipe foi gravado no Teatro Ouro Verde. O integrante da banda, Gabriel Sampaio, explica o motivo da escolha.
A ideia de gravar no Ouro Verde surgiu a partir do roteiro desenvolvido pelo Felipe Host. Nele existe uma intenção de representação da memória, do resgate de uma memória para uma pessoa. Tem a ver com o conceito da música. A partir disso, a gente então decidiu por gravar no Ouro Verde, justamente pensando na ideia do palco ser o lugar onde se busca essa memória antiga, essa representação, e ao mesmo tempo para fazer uma analogia entre a ideia de que a memória é essencial para a identidade de uma pessoa, assim como a manutenção de prédios históricos como Ouro Verde é essencial para a gente preservar a história da cidade de Londrina.
Além disso, no dia 7 de dezembro, sábado, a partir das 7 horas da noite, a banda apresentará um show especial no Espaço Mata, que fica localizado na rua Belo Horizonte, número 413, no centro de Londrina.
Bom, fica o convite então para todo mundo para comparecer no show especial de lançamento, tanto do clipe de Souvenirs quanto do EP Data Mosh Reimaginado, que vai acontecer agora, sábado, no dia 7, a partir das 7 horas, no Espaço Mata, contando também com a participação do artista Samuel Amaro, diretamente de Maringá, e, logicamente, Show da Lua.
Natália Ribeiro, para a Revista do Meio Dia.
Hoje ficamos por aqui. A Revista do Meio Dia tem produção de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Gianni. Estagiários Henrique Martins, Leonardo de Jesus e Natália Ribeiro. Nas mídias sociais, Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. Diretor de estúdio, Ricardo Lima. Diretor-geral, Edir Pedro. Para você, uma ótima tarde e até amanhã.